Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira, dia 24 de novembro. Papai Noel está chegando aí com um saco bem grande para você, viu, Zé Maria? É, 6 e 6. Vamos às manchetes de hoje aqui no Gabriela Esportiva. Fábio Mota esclarece negociação entre goleiros e diz que Vitória vai ajudar o Sport a voltar à Série A. CBF detalha a confusão em substituições do Bahia que levou à expulsão de Mingo. Brasil cai nos pênaltis e está fora da Copa do Mundo Sub-17. Remo volta à Série A após 31 anos. Isso, 31 anos e consagra Guto Ferreira como rei do acesso. Vitória precisa secar o Santos para não voltar para a zona de rebaixamento. Vasco da Gama, um dos times mais inconsistentes do Campeonato Brasileiro. Diniz admite preocupação com o Z4 e diz que Vasco precisa pontuar. Mas aí, Diniz, o problema é com você e seus comandados, tá bom? 6 e 8, tá começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira. Com o Fred Menezes, que está de volta depois de uma viagem europeia, quase assim, vinhos quentes, piscinas aquecidas e outras cositas mais, né? Que só aquele que tem assim a tinta pode curtir. Boa noite, meu amigo Fred.
Boa noite, Tony. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos de volta, mas não foi. É uma viagem para férias, Tony. Nós fomos lá porque minha mulher tinha feito já uma promessa, certo, de visitar Aparecida. E eu fui acompanhando aí no momento, aí foi bom, porque eu também conheci Aparecida e a gente presenciou momentos muito bacanas lá, né? E São Paulo, né? Capital. E a gente, é sempre bom a gente investir em nós mesmos, né? Exatamente, viajando. Exatamente. E a gente sente saudade da turma aí, mas graças a Deus estamos de volta, tudo correu bem e a gente está muito feliz aí com o retorno aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fredão. Zé Maria, com a sua camisa abelhuda, boa noite.
Buenas noites, café. Boa noite,
falando
Fred.
Espanhol.
Quase. Amigos do Gabriela Esportiva. O nosso Vasco perdeu a quinta consecutiva, café.
É difícil. Júlio César, boa noite, meu irmão. Fala aí.
Boa noite para você, café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Ouvintes do Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui informações do time do ADJ.
Ah, beleza.
Que é um dos times que vai disputar a Série A 2026 do Campeonato Baiano. E trazer também os rebaixados e os times que conseguiram acesso de uma divisão para outra no Campeonato Brasileiro 2025.
Pronto, Júlio César. Vamos lá, vamos começar o programa de hoje, 6 e 10.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
E vamos às informações do Campeonato Brasileiro Série A, né? A rodada 35, que começou no sábado, dia 22, né, Maria? O Botafogo, né, recebeu o Grêmio, claro, com vitória para o Botafogo por 3-2.
O Botafogo venceu a impressão que a gente tem é que nesse exato momento, né, o Botafogo deu uma normalizada, né? Melhorou muito nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, garantindo aí a sua presença na Copa Libertadores do ano que vem. E claro que não é aquele Botafogo, né, campeão brasileiro e campeão da Libertadores, mas é uma equipe que sinaliza nesse final de temporada uma certa intensidade que garante um calendário tranquilo na competição sul-americana do ano que vem.
Muito bem, Zé Maria, 6:11.
Gabriela Esportiva.
Fredão, no sábado também tivemos Fluminense, né, dando uma travada no Palmeiras. A coisa ficou difícil pro Palmeiras, né? Saiu lá só com um pontinho. Fez uma força.
Bons, né, jogos aí, nos surpreendendo, não só nesse jogo contra o Palmeiras, como venceu o Flamengo também, né, no meio da semana. E, claro, tirou 3 pontos aí do primeiro colocado. Mas com o jogo do Palmeiras, o Fluminense brigando aí para também participar da competição mais importante sul-americana do ano que vem, a Libertadores. Está no momento, como eu até a gente comentou aqui várias vezes aqui no programa, está fazendo praticamente só uma competição, né? Porque vai disputar a semifinal da Copa do Brasil já depois do Campeonato Brasileiro, da Série A. Então você foca. E com esse foco aí o Fluminense cresceu nesse momento. Uma coisa incomum, né? Porque são nas últimas partidas, 5, 6 partidas aí, estão faltando 3 rodadas, né? E a gente está brigando ainda aí tanto com o Botafogo, que venceu ontem aí, subiu também, e com o Bahia. Mas provavelmente esses 7 primeiros colocados vão disputar a Libertadores do ano que vem. Basta só a gente vê acontecer aí essas últimas 3 partidas, mas isso é o que provavelmente, pelo que foi durante todo o campeonato, né?
Muito bem,
demonstrado. Esse crescimento do Fluminense não foi com qualquer equipe, não. Fluminense venceu o Flamengo, deu uma nova esperança ao Palmeiras e depois também tirou pontos do próprio Palmeiras, né? Eu diria que nesse momento o Flamengo é a equipe mais tranquila, entendeu? O Palmeiras perdeu 4 pontos, né, nos duelos contra a Fluminense e contra a Vitória. Contra a Fluminense a gente até entende, porque é um Fluminense em crescimento nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas contra o Vitória foi inexplicável aquele empate em 0-0.
Muito bem, vamos lá, 6:13.
Show, show de bola.
6:13, Júlio César, no sábado o Flamengo recebeu o Bragantino e venceu por 3-0, complicando ainda mais a vida do Verdão lá de São Paulo.
O Flamengo no primeiro tempo jogou muito, mas não conseguiu furar o bloqueio do time do Bragantino, né? O Bragantino veio para uma proposta de sair para o contra-ataque, se defendeu muito no primeiro tempo e conseguiu, né, o seu objetivo, que foi não tomar gol no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Flamengo voltou diferente, inclusive com algumas mudanças, e aí acabou fazendo os gols necessários para vencer o Bragantino, somar pontos, abrir 4 de vantagem diante do Palmeiras, né? E complicar também a vida do Palmeiras, porque a partir do momento que o Flamengo ganha, ele joga a responsabilidade para lá, e o Palmeiras vai e tropeça na rodada. Então, quer dizer, o Palmeiras agora que já está... pelo que eu vi da entrevista do Abel, ele parece que já abriu mão do Campeonato Brasileiro e vai focar na Libertadores. Só que, no meu ponto de vista, amanhã o Flamengo tem condições de ser campeão brasileiro amanhã. Ele só precisa vencer o Galo e o Palmeiras tropeçar, perder. Então, se isso acontecer, que não é nada difícil, porque o Ceará também, ele precisa vencer, né? O Ceará, o adversário do Palmeiras amanhã, se eu não me engano, é o Ceará. Ele precisa vencer para se afastar da zona do
rebaixamento. Hoje é Mirassol e Ceará.
Amanhã é o Grêmio.
Amanhã é o Grêmio. Pois é, o Grêmio precisa vencer. Perdeu a última rodada, precisa vencer, está jogando dentro de casa. Então o Grêmio não vai facilitar para o Palmeiras. Se acontecer essa derrota do Palmeiras e a vitória do Flamengo, o Flamengo já é campeão amanhã. Com esse resultado, acredito eu que o Palmeiras vai um pouco fragilizado psicologicamente para essa final da Libertadores, porque não conseguiu. Teve de tudo nas mãos para conquistar o brasileiro e na reta final deixou escapar. Né? Então, Flamengo sábado jogou um segundo tempo, uma bola que o torcedor gostaria de ver. O Arrascaeta mais uma vez brilhou, fez um golaço, Bruno Henrique também, né? E é o Flamengo aí do Felipe Luiz forte nessa reta final em busca desse caneco.
6:16, abração pro meu amigo Manuel Messias, né? Comunicador aí da Rádio Jornal de Itabuna, comunicador esportivo, grande Manuel Messias, um abraço pra você aí, tá bom, meu irmão? 6:16.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a inconsistência do Vasco comprometeu o time, né? Se tem mais umas 4 rodadas no Brasileirão, a situação do Vasco seria complicada. O Vasco perdeu para o Bahia, né, ontem, por 1-0.
A situação do Vasco ainda é muito privilegiada em relação à própria situação do Vitória.
Não, sem dúvida.
Porque o Vasco tem 2 vitórias a mais, entendeu? Nessas 3 últimas rodadas. Agora, claro, que a 5ª derrota é seguida. Nossa, você entregar 15 pontos, né? Com certa facilidade.
Foi 5 jogos fazer 0 ponto, né?
0 ponto em 5 partidas, em 15 pontos disputados. Você não conseguia avançar ponto nenhum. Era um Vasco que há 5 rodadas atrás
estava brigando,
esperava até em brigar por Libertadores da América, né? E a realidade hoje é que um Vasco dificilmente consiga encontrar espaço na Copa Sul-Americana. Então o time perdeu a intensidade, perdeu o equilíbrio, desarrumou. É um Vasco muito fragilizado, a realidade é essa, mas no meu entendimento, ainda numa situação muito privilegiada em relação a Vitória, a Santos e a Internacional, que são as equipes que passam por um perigo mais iminente de rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro.
6:17.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Sport Recife recebeu Vitória na tarde de ontem e perdeu por 3-1, né? Melhorando aí a vida do Vitória, né? Vitória saiu da zona de rebaixamento.
O Vitória, na verdade, viu, Tony? A gente e ouvintes aí do Gabriel Esportivo, o Vitória deu uma melhorada nessa reta final e fez alguns bons jogos, jogos difíceis, né? Empatando com o Palmeiras, uma equipe que estava brigando pelo campeonato. Lá em cima, jogou de igual para igual. Não fez mais do que sua obrigação vencendo o Sport, apesar do que o Sport também vem endurecendo jogos com grandes equipes. Nesse momento que já perdeu o foco, na verdade, mas entra sem pressão nenhuma fazendo jogos aí visando o ano que vem, mas que provavelmente já está, né? Provavelmente não, ele já está na segunda divisão. Então, faz um jogo sem pressão nenhuma. A torcida tem apoiado, mas o Vitória não o levou a sério aí dentro de casa. O Vitória venceu, colocou mais 3 pontos aí, né, na classificação e vai esperar o resultado agora do Santos, de Internacional, para que as próximas partidas ele consiga dar um salto aí de qualidade nos jogos, pontuando para tentar sair desse momento tão incômodo.
Se o Santos vencer hoje o Internacional,
a Vitória volta.
A vitória de ontem não valeu absolutamente nada. E o Vitória volta à zona do rebaixamento. É torcer hoje. O melhor resultado, no meu entendimento, para o Vitória hoje, seria um empate entre Santos e Internacional. Porque Internacional também corre perigo.
Todos dois.
Né? Todos dois são candidatos, junto com o próprio Vitória, é candidato reais ao rebaixamento. Agora, o Vitória conseguiu, depois de algum tempo, né? Foi a única equipe que a gente conseguiu ver respirar na parte de baixo ali da zona do rebaixamento, porque Juventude perdeu o foco, Fortaleza também perdeu demais a intensidade, mas o Vitória, com esses dois resultados, o empate contra o Palmeiras e a vitória de ontem, em jogos realizados fora de Salvador, o Vitória conseguiu trazer aí 4 pontos. Esses 4 pontos ajudaram a colocar o Santos agora na zona do rebaixamento. Se o Santos vencer hoje, a dificuldade continua, dificuldade é real, né? Agora a gente não pode deixar de reconhecer. Do Vitória, aonde passou, né? uma imensidão de treinadores nesse Campeonato Brasileirão, e foi nessa mesma competição, me parece que o Jair Ventura foi aquele que conseguiu arrumar esse equivocado equipe rubro-negra, entendeu? E faz a melhor campanha, já tem um aproveitamento aí de um pouco mais de 51%, treinando uma equipe que tem dificuldades de investimento e tem dificuldades também com a falta da qualidade técnica no elenco rubro-negro.
Você falou que Vitória tem dificuldade de investimento e o presidente vem da entrevista e diz que vai ajudar o Sport a voltar à Série A. Rapaz, me faça uma garapa de limão balão, rapaz. O cara vem se preocupar.
Júlio, com ali, o time ali dele. É o discurso que ele escalou, ele autorizou a escalação do goleiro. Isso, por contrato, o Vitória teria que pagar R$1 milhão ao Sport Clube do Recife, porque ele estava sem goleiro para o jogo de ontem. Ele só tinha, entendeu, o chamado quarto goleiro, entendeu, na competição. Então ele escalou o jogador que pertence ao Sport e tem uma cláusula que ele não poderia escalar esse jogador. Ele está jogando ali com emocional, né? Tem um relacionamento bom com o time pernambucano, mas em um determinado momento o Sport vai ter aí 72 horas para se pronunciar. É só comunicar à FIFA.
Não, eu queria entender como é que um leão que está morrendo vai ajudar o outro leão que já morreu.
Eu coloco melhor, um leão sem dente querendo morder, um leão banguelo querendo morder um outro leão.
O problema todo é que tem eleições esse ano, né? Então ele tem que se promover, vai acontecer eleição. O principal candidato da disputa, do adversário dele, é um deputado estadual e um cara que tem uma relação ampla.
Mas o Vitória se mantendo vivo, ninguém vai conseguir tirar Fábio Mota, não, Júlio.
O Marconi hoje é o único cara hoje, né, que tem condições de trazer um investimento altíssimo para o Vitória, trazer um empresário, trazer uma SAF boa. Não tem outro. O próprio Fábio Mota, ele não tem condições de trazer esse investimento para o Vitória, né? Porque o que ele quer com a SAF, ninguém quer. Ele quer vender 49% e ficar com 51%. Ninguém vai apostar em uma SAF dessa. Agora, a permanência dele na diretoria depende da permanência do Vitória na Série A. Exato. Se o Vitória permanecer, ele continua forte. E é um sério candidato a ser reeleito. Agora, se o Vitória cair, você pode ter certeza que vai dar Marconi na cabeça da
porra. A leitura é exatamente essa.
6:23.
Esportiva.
Muito bem, Júlio César. O Cruzeiro recebeu o Corinthians ontem e venceu por 3-0.
É, o Coringão ontem foi irreconhecível, né? A gente sabe que o Corinthians é um time de altos e baixos, mas ontem o Cruzeiro passeou em cima do Corinthians. Eu acho que merecia até um placar mais elástico. O Dorival não conseguiu ajustar aí a sua equipe. E o Cruzeiro, com essa vitória, se aproximou aí da segunda colocação, que é o time do Palmeiras. Já o Corinthians fica ali naquela posição intermediária ali no meio da tabela, né? Tentando segurar uma vaga aí da Sul-Americana e o bicho pegando lá de fora dos gramados lá, porque o Corinthians é um time que só tem, esse ano de 2025, só teve problemas. Ninguém conseguiu achar uma solução pra nada no Corinthians. Agora, o problema foi o ano todo e até hoje o bicho tá pegando.
Valeu, Júlio César. 6:24.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6:24, Zé Maria, o presidente do Vitória, Fábio Mota, se declarou ao Esporte após o rubro-negro baiano vencer os pernambucanos por 3-1 no domingo, né? Ontem, na Ilha do Retiro, em entrevista a jornalistas, o mandatário afirmou que o Leão da Barra tem o compromisso de ajudar o rival nordestino a retornar à elite do futebol nacional em 2026. Agora eu quero que você me explique, Zé, como é que ele pode ajudar.
Xarope puro. Tentando dar à direção do Sport Clube do Recife um alento maior, não é isso?
Primeiro, que ele está correndo o risco de cair. Se ele cair, ele não tem condições de ajudar o Sport. Ele não vai ter condições de ele mesmo se ajudar para voltar à Série A. Imagine ajudar o Sport. Segundo, o Vitória não tem mais aquela base que tinha. Porque se tivesse uma base boa, forte, né, você cede alguns jogadores, você faz um meio campo ali e consegue ajudar o time. Mas o Vitória não tem nada disso mais. O Vitória não tem dinheiro, não tem base, não tem... Como é que vai ajudar o Sport a subir o ano que vem para a Série A? Se o Vitória também pode estar junto com o Sport lá na Série B. Me explique esse negócio aí.
Isso a tudo situação, aí é... A situação do Sport é delicada. A Ilha do Retiro teve energia cortada por falta de pagamento após a derrota do Sport ontem, né? Assim que o Sport perdeu, a companhia de energia foi lá e passou o alicate. Então, quer dizer, o cara tá sem a condição de pagar a própria energia, né? O clube.
Então aí é pior do que até... Tá da situação pior do que o Vasco, né? Porque o Vasco a gente sabe que tá numa situação feia, mas não chegou a esse ponto de cortar energia, de cortar água. Pedrinho se virou e conseguiu ajeitar as coisas. E o Sport, a solução não tem jeito. Vai ter que vender a SAF aí. Fortaleza já é SAF, Santa Cruz já é SAF lá no estado, né? O Náutico daqui um dia vira também. E aí o Sport vai ser obrigado a vender a SAF para poder sair dessa situação.
Muito bem, Júlio. 6h27, abração para Carlinhos da Van lá no Parque Boa Vista, em Itabuna, curtindo a nossa programação. Valeu, Carlinhos. 6h27. Carlinhos do Táxi lá no Califórnia também ouvindo a Gabriela FM.
102,9 Gabriela Esportiva.
6h27, Fred Menezes, da seleção brasileira sub-17, foi eliminada na semifinal da Copa do Mundo nesta segunda-feira, após perder para Portugal nos pênaltis por 6-5. No tempo real, as equipes não conseguiram balançar as redes, né? A decisão acabou ficando para as penalidades. Na disputa, o goleiro português Romário desperdiçou sua cobrança, enquanto Juan Pablo acertou a trave. Nas alternadas, Ângelo Henrique mandou uma para cima e selou a derrota brasileira, Fredão.
Quem bem falou aí sobre esse jogo foi Zé Maria aqui mais cedo.
Uhum.
Né? Fogo de palha. Essa é a verdade. A gente, com muita tristeza, a gente fala sobre a base do Brasil.
Se repetiu o que vem acontecendo, há muito tempo.
Há muito tempo.
Nós não temos base, a realidade é essa. É uma
exatamente.
Invenção em cima de invenção.
É isso aí.
Entendeu? É um país que não consegue, a gente não consegue ver futebol nem na nossa principal seleção.
Imagine, entendeu? Na base, né?
Perdeu-se muito tempo com Ramon Menezes, entendeu? Tempo desperdiçado, dinheiro jogado em saco furado. E o Brasil continua de uma fragilidade, entendeu? Porque quando começa uma competição, a imprensa enaltece o evento de uma maneira tal que a gente imagina, não, agora estamos no momento correto. A intensidade agora é outra. Agora o futebol de base do Brasil voltou a ser forte.
E não é verdade.
Fogo de palha.
Já há algum tempo, né, Zé? A gente não tem visto, aliás, a gente tem visto jogadores jovens se apresentar aqui na Série A, de algumas equipes, alguns já até já foram embora.
Jogou uma partidazinha, entendeu? Já é ele considerado com status de estrela.
De estrela e é vendido imediatamente para o exterior.
Olha, o jogador revelado foi Estevão. Não teve mais ninguém.
É isso aí.
O Estevão, que foi um trabalho do Palmeiras, da equipe de base do time do Palmeiras, que hoje é quem tem a melhor base no Brasil, a base mais profissional. Esse time do Palmeiras, e acredite, viu, Café, esses profissionais que tocam o Palmeiras hoje, todos eles já tocavam aqui no futebol baiano anos atrás.
Exatamente.
Não foram aproveitados nem para o Bahia, nem para o Vitória, entendeu?
Palmeiras foram fazer um trabalho lá, exatamente.
E contratou João Paulo, que é o grande célebro dessa turma toda de baianos que estão lá há muito tempo, fazendo a base do Palmeiras com intensidade muito alta.
E a gente tem amizade aqui, a Gilmei, que está sempre aqui em Ilhéus, que é casado com a ilhéense, e vem sempre nos visitar aqui quando vem ver a família que mora aqui. Né? Adriana, a esposa dele, e os filhos.
Está inclusive por Ilhéus, viu? Está de férias, encontrei.
Há uns dias atrás.
Gilmei, se até certo ponto, era o responsável, salvo engano, pelo sub-17,
uma
assim. Enfim, ele faz parte da equipe do João Paulo. Essa turma que mudou a qualidade, a história da base do futebol brasileiro é uma turma de baianos capitaneados aí por João Paulo, o grande nome da base de Bahia e de Vitória.
E assim, né, Zé, a gente tem observado que nos últimos anos o Brasil não vem se apresentando, fazendo competições aí muito abaixo, né? E a gente viu isso, viu o inverso disso muitos anos atrás, e toda vez que a gente tem uma base boa, com grandes atletas aí crescendo, né, subindo para jogar o adulto, o Brasil faz boas Copas do Mundo. E a gente não tem visto isso. Eu vi Romário, vi Bebeto, vi Dunga jogando, jogando competições, pan-americano, jogando Olimpíadas, jogando sub, na época não era sub-23, mas era o juvenil, né, seleção brasileira juvenil. A gente viu vários atletas aí, como o Ronaldinho, né, o Fenômeno, jogando uma Olimpíada, né, jogou várias Olimpíadas. Então, Ronaldinho e Gaúcho.
Fredão, esses jogadores, o Brasil, como eu já falei, o Brasil vende cedo os seus craques. Depois que esses jogadores vão para a Europa, por exemplo, Estevão tem 18 anos. Mas Estevão não é mais convocado para a seleção da categoria dele. Ele já está na principal. Então, isso enfraquece também a seleção de base.
Não, claro que toda vez que você vende aqui, a formação é terminada lá fora. E isso realmente enfraquece a base e enfraquece também o jogador brasileiro, que a gente tem perdido o nosso DNA, na verdade, né? Que é aquele jogador técnico, né, que joga o meia, que joga ali finalizando, né, o batedor de faltas, jogador que tem muito, muita qualidade técnica.
Tanto a base como a seleção principal virou trampolim para o jogador ir para a Europa.
Também.
Quer vender o jogador, tem que fazer ele pegar uma convocação. Você vê. Já esse jogador do Bahia aí, como é o nome dele aí, o destaque do Bahia, tem dois no Sub-17, que é o Del e o Juan Pablo. Esses dois aí, só se o City não quiser, ou então a proposta foi muito fraca. Mas se for uma proposta, né, que enche os olhos, o City vai vender. Vai vender.
Ou então o City vai pegar e entendeu? Ficar.
Então, não tem necessidade de quem manda hoje na base da seleção e na seleção principal são os empresários.
Muito bem, 6h32.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h32, Júlio César, após amargar sua quinta derrota consecutiva, o Vasco voltou a se preocupar com a zona do rebaixamento. A equipe carioca é o 13ª posição, com 42 pontos, apenas 5 a mais que o Santos, 17º colocado e primeiro time no Z4. O técnico Fernando Diniz falou sobre a recente fase do Cruz Maltino e afirmou que o time precisa pontuar, Júlio.
Precisa pontuar, né? Agora não sei como ele vai fazer isso, né? Porque o Vasco deu uma queda muito drástica. Agora, para mim não é novidade, porque eu sempre soube que o Vasco não tinha time para brigar lá em cima. Né, e a realidade do Vasco ia ser brigar para não cair e ficar ali, né, entre a 12ª, dali até a 15ª, por aí, posição. Para mim, isso não é novidade, não. Né? Agora, poderia estar em uma situação melhor, mas essa queda de rendimento do Vasco foi muito drástica. O time que chegou a beirar lá a 8ª colocação, hoje já caiu.
O Vasco está a 3 pontos somente do Vitória.
A 3 pontos da zona do rebaixamento.
Do Vitória.
E o pior é que o time até consegue, tem horas que joga bem, mas não consegue fazer o gol. Até o Ryan, né? Tá no jejum de gols, o Vegetti já não consegue ajudar o Vasco também.
Também o Vegetti, né, perdeu intensidade assim, sem jogar, né? Está jogando assim, parte dos 90
porém,
minutos. O jogador perde também, né,
Zé? Porém, eu acho que mesmo nessa má fase, eu acho que o Vasco rebaixado não vai. Que isso já é uma grande conquista para os vascaínos no ano de 2025.
Muito bem, a gente pensava em disputar ali entre o 8º e o 9º lugar, mas não deu, né? 6h35.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Zé Maria, neste domingo o Remo venceu o Goiás por 3-1 de virada e garantiu seu retorno à Série A após exatos 31 anos. O acesso, que dependia também de uma combinação de resultados, foi confirmado após o clube paraense fechar a competição na quarta colocação sob o comando de Guto Ferreira. O Leão do Norte conquistou uma vaga na elite pela primeira vez desde 1994. O treinador, que já havia acumulado 4 acessos na carreira, alcançou agora o 5º, né, consolidando-se de vez como o maior especialista em subir equipes da Série B para a Série A. Com o efeito, Guto iguala o Givanildo de Oliveira como técnico com mais acesso na história da competição, Zé.
É, o Remo não foi surpresa, não, né? Era algo mais ou menos esperado, porque o Remo melhorou a sua qualidade, né? Hoje tem na direção o Marcos Braz, né? Que durante muito tempo foi o homem forte do futebol do Flamengo, então não foi por acaso essa subida do Remo, não. O Remo vem se movimentando. Claro que a Chapecoense, a volta da Chapecoense é algo que todo mundo... É o time de todos, né? É o time de todos, a Chapecoense. Todo mundo gosta da Chapecoense em razão daquele acidente que vitimou, né?
Uma equipe inteira,
uma equipe, né, inteira. Então, seja bem-vindo a Chapecoense de volta ao futebol da Série A. E ficou muito evidente nessa Série B, que Júlio tem uma pesquisa muito interessante, é que os dois times do Paraná estavam, entendeu, preparados para essa volta à Série A, tanto o Curitiba como o Atlético Paranaense, os dois de volta.
Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h37.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h46, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, você está ouvindo o Gabriela Esportiva? 6h46.
Gabriela Esportiva.
6h46, Júlio César, e as informações do Campeonato Baiano. Júlio, é com você.
Bom, trazendo aqui as informações do Campeonato Baiano, hoje nós vamos falar do time do ADJ. Vamos falar do time do ADJ, o time que fez a parceria aí com o Touro do Sertão, o Fluminense de Feira, né? O Fluminense é segunda divisão, o ADJ é primeira. Por que a parceria? Eu já expliquei aqui. Porque hoje, para você se formar um time bom, né, é muito difícil se o time não tiver calendário. E o Fluminense já bateu na trave 2 anos consecutivos, não quer bater na trave o terceiro. Então quer garantir um time bom. Então fez a parceria com a ADJ para quê? Para contratar o time da Série B para jogar a Série A. Então esses jogadores, eles vão ser contratados, estão sendo contratados pelo Fluminense, vão vestir a camisa do ADJ, vão jogar a Série A, e assim que terminar, esses jogadores, eles são emprestados, vamos dizer assim, né? Ou rescinde o contrato e assina com o time do Fluminense. Mas acredito eu que seja emprestado, porque o ADJ tem calendário ainda ano que vem, né? Tem Série D para disputar. Então, o time da Terra do Sol tem 24 jogadores contratados, né? Vamos trazer aqui o nome de todos eles. O Elivelton Guedes, zagueiro. O João Grilo, o Marcinho, que é atacante, o Thiago atacante, Gabriel Cruz volante, Kaique lateral esquerdo, Luiz Fernando meia, Carlos Henrique lateral direito, o Gustavo Mota volante, o Everton zagueiro, Xandão zagueiro, Kaique zagueiro, Jô Almeida volante, Thierry atacante, William Mineiro zagueiro, André Lucas goleiro, o Zé Gatinha meia, Nael atacante, o Valfrido volante, Claudinei volante, o Eric Dantas lateral direito, o Diego Bolt lateral direito, o Fábio goleiro, e também temos aqui o Cássio Miranda, que é meia atacante. Então são 24 atletas. E o treinador dessa equipe será o Rodrigo Fonseca. O Rodrigo Fonseca já treinou o Vitória da Conquista e treinou o Barcelona naquela época que ele, o Barcelona fez aquela parceria. Ele é paulista. Isso. Lá pro lado de São Paulo, é um cara que é bem requisitado do interior de São Paulo, né? Ele treinou o Vitória da Conquista, treinou o Barcelona na segunda divisão. Isso. Naquele ano que o Barcelona foi campeão. Mas o Rodrigo Fonseca não disse para que veio, o time dele não deslanchou. Se não é o Paulo Salles que chega na sequência, o time do Barça não tinha conquistado aquele título. Então, essas são as informações do Jequié. 24 jogadores, tem aí a comissão técnica e depois a gente traz o restante aí dos nomes. O time hoje usa a estrutura do Fluminense de Feira, lá em Feira de Santana, né, está treinando por lá, né, fazendo a pré-temporada. Depois que terminar essa pré-temporada, o time volta para a cidade de Jequié, onde é a sua casa. Lembrando que o Valdomiro Borges ainda não foi liberado, né, os seus laudos não foram aprovados, mas isso aí é questão de tempo. A gente sabe que todo ano o Valdomiro Borges ele nunca fica de fora, né? Sempre tem seus laudos aprovados. Então, essas são as informações aí do ADJ Jequié, time que vai disputar a Série A do Campeonato Baiano 2026. Já o Barcelona, durante toda a semana que passou, os jogadores foram chegando aos poucos, se apresentando, fazendo exames médicos, né? E o Barcelona também já iniciou as suas atividades. O time tem como sede de treinamento a cidade de Una, né? Está treinando em Una, e também o time vai começar a treinar na Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, onde o Barcelona já mantém uma parceria aí de 2 anos, está indo para o terceiro ano consecutivo com essa parceria, onde a UESC cede o campo da universidade para que o time possa fazer os seus treinamentos. Durante a semana nós vamos trazer já alguns nomes que foram contratados pelo time do Barcelona, para que o torcedor aí da Onça Pintada do Sul da Bahia possa ficar sabendo como é que vem aí o time do Barça para essa competição no ano de 2026, meu caro Tony Café.
Muito bem, Júlio César, muito bem. 6h52.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Vamos agora falar sobre Barcelona, segue o bonde.
O Barcelona, como eu já falei, né, durante a semana a gente vai trazer aí as informações, os nomes dos atletas, posição, comissão técnica. Vamos trazer aí todas as informações. Se possível, vou tentar marcar uma entrevista com o Paulo Salles para ele vir aqui no estúdio, para a gente bater um papo com ele, saber aí quais são, né, os projetos do Barcelona para esse ano. Mas eu tenho aqui, Tony, um apanhado que eu fiz dos times das séries do Campeonato Brasileiro, times que foram rebaixados, times que conquistaram acesso já nesse ano. Por exemplo, da Série B, os times da Série B que conquistaram acesso para a Série A, né, foi o Curitiba, que foi o campeão, né, e aí vem Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo, né, esses times vão, no ano que vem, disputar a Série A do Brasileirão. Equipes que foram rebaixadas da Série C, né, da Série B para C, né, Amazonas, Ferroviária, Paysandu e Volta Redonda. Para mim, me surpreende aí o Volta Redonda do Rio de Janeiro, que é um time que sempre montou boas equipes, sempre foi um time que fez boas campanhas, mas o Volta Redonda esse ano me decepcionou e acabou caindo para a Série C.
Esse Paysandu é do mesmo estado do Remo.
Do Remo, né? É lá do Pará.
Um sobe, o outro desce de divisão. Interessante, não
é
isso?
Mas é verdade.
A realidade é essa, é que o Remo tá voltando depois de 31 anos, não é fácil não, viu?
Times da Série C que subiram para a Série B 2026. Olha a Ponte Preta aí retornando à Série C. Isso. Né? O Náutico retornando, o Londrina e o São Bernardo do interior de São Paulo. Retornando. Inclusive, vou anunciar aqui, uma das primeiras contratações do São Bernardo é o zagueiro Pablo, que há mais de um ano treina em separado no Flamengo, já assinou um pré-contrato, e assim que o contrato dele vencer, ele não quer antecipar, ele quer sair do Flamengo quando vencer o contrato na data certa. Mas ele já tem um pré-contrato com o São Bernardo, ele vai jogar lá a temporada de 2026. Bom, o time da Série D, que subiu para a Série C, né, foi o Barra, o Maranhão, o Santa Cruz e o Inter de Limeira. Portanto, esses times aí subiram da D para a Série C Barra.
Santa Cruz do Recife?
O Santa Cruz do Recife, a Cobra Coral, né? Que já viveu momentos de glória disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. é um time que tem uma força muito grande no Pernambuco. É um
time de maior torcida.
Maior torcida do Pernambuco. É, tem estádio próprio. A SAF agora foi vendida da Santa Cruz. A tendência
é o maior estádio também.
É o time do Santa Cruz que está retornando aí ao cenário do futebol brasileiro. Aí saiu da Série D, agora vai figurar na Série C. E o Inter de Limeira, interior de São Paulo, também aí subindo aí de série. Já o Maranhão, um time promissor, né, do estado lá de Maranhão, que está aí, né, chegando devagarzinho. Vamos ver aí como é que vai ser o Maranhão agora em uma outra divisão do Campeonato Brasileiro. Portanto, Tony, está aí esse apanhado dos times que subiram, outros que desceram nas categorias do Campeonato Brasileiro 2025.
Pois não, Zé Maria?
Bom, tivemos, viu, Café, resultados surpreendentes
nas
semifinais do Campeonato Intermunicipal. Ninguém de sã consciência, né, que acompanha a mais importante competição de futebol amador no estado da Bahia, poderia imaginar uma final sem Castro Alves, né? Eu acho que foi a grande surpresa a eliminação de Castro Alves, enquanto que Guaraci manteve a pegada. Mais um jogo, mais uma vitória. Está na grande decisão agora, está na grande final. Primeiro jogo é fora de casa no domingo. Você teve presente, você viu o jogo lá em Guaraci, Júlio?
Muito bom jogo. O Guaraci, desde quando entrou em campo, em nenhum momento, né, tutibiou. Já entrou sabendo o que queria. E quando entra sabendo o que quer, fica fácil você conquistar um resultado. E assim o Guaraci fez, partiu para cima. Quando o primeiro gol saiu, a seleção de Cachoeira já não resistiu mais, né? Tentou se encontrar dentro de campo, não conseguiu, e Guaraci só fazia crescer com o apoio da torcida, né? O técnico Marquinhos na beira do gramado jogando a todo momento com o time. E aí saiu o segundo, saiu o terceiro, poderia ter saído até mais, não saiu porque o goleiro também da seleção de Cachoeira tem qualidade, goleiro muito bom, né? E Guaraci acabou conquistando aí a sua vaga à grande final com méritos, né? Porque não é fácil você 3 disputar...
3-0, né?
Você disputar o Intermunicipal com a seleção, porque geralmente as seleções que chegam na reta final do Campeonato Intermunicipal, geralmente são seleções com folhas que ultrapassam, às vezes, até 100 mil reais. Guaraci chegou, né, à final do Intermunicipal 2025 com uma folha de 47 mil reais. Né? Então uma folha bem enxuta, bem modesta, mas o time é bom e tem um treinador bom também, né, do lado de fora, um treinador que já está merecendo aparecer no cenário do futebol profissional, né? É uma pena que o futebol profissional do interior da Bahia ainda não inspira confiança. Então o profissional de qualidade, um profissional como o Marquinhos e outros que pensam em até migrar para o futebol profissional, mas nesse momento não migra aqui na Bahia, porque o futebol profissional da Bahia, o do interior, não te passa confiança. São poucos times do interior que você pode trabalhar hoje e receber seu dinheiro. São poucos times do interior da Bahia que você tem estrutura de trabalho. Por exemplo, o Marquinhos esteve no Colo-Colo. Ele ficou no Colo-Colo. Se ele ficou no Colo-Colo 4 dias, foi muito. Eu acho que, se eu não me engano, 2 dias de treinamento, um jogo, no 4º dia ele entregou o time. Por quê? Porque naquele momento, né, que foi o momento que o Rafael Lopes estava aí, o Rafael Enganação Lopes estava aí, o time realmente era bagunçado e o Marquinhos não está acostumado com isso. Quando ele viu o time desorganizado, viu aquela bagunça, ele entregou. E olha que o único jogo que ele disputou, 2 treinos que ele deu e um jogo que ele disputou, ele mudou a cara do time, né? Se ele fica para o restante do campeonato, o Colo-Colo, naquela época, se livraria do rebaixamento. É porque o Campeonato Baiano tem rebaixamento, mas a regra não é cumprida, né? Se a regra é cumprida, Colo-Colo hoje não tinha nem série, porque iria ser rebaixado para uma série que seria a C, que tentaram criar na Bahia, mas não deu certo. Então ficou por isso mesmo. Então, o Marquinhos, eu já conversei com o Marquinhos sobre isso. E isso, ele já falou para mim que tem vontade de migrar, mas a insegurança do futebol do interior da Bahia faz com que ele fique optando só pelo intermunicipal, Fred. Porque aí, ó, ele chegou agora, independente de ele ser campeão ou não, ele já vai virar um ano empregado, recebendo dinheiro, Júlio, só para poder treinar a seleção que ele acertar daqui para frente.
Agora, a grande surpresa, entendeu, Júlio, nessa eliminação de semifinal, foi, ao meu ver, Castro Alves. Uma seleção, talvez a seleção de maior investimento do Intermunicipal deste ano.
De investimento e de um trabalho profissional. E nem todo time profissional do interior da Bahia tem um trabalho e uma estrutura que a seleção de Castro Alves teve. Mas esse ano não deu sorte nas semifinais. Fez uma excelente competição até as semifinais. Aí pegou uma outra seleção boa também, que é a seleção de Santo Amaro, que sobre fazer o resultado dentro de casa, foi para fora de casa, jogou com regulamento debaixo do braço, perdeu pelo placar de 1-0, foi para os pênaltis. E aí tem gente que diz que pênalti é sorte. Eu, para mim, não acho. Pênalti não é sorte, pênalti é competência, né? A seleção de Castro Alves, por mais que seja
um gol, né?
Por mais que seja qualificada, não conseguiu fazer um gol de pênalti. Acabou perdendo por 3-0 nas cobranças. E nos próximos dois domingos nós vamos ter aí uma final entre Santo Amaro, que está em busca do seu quinto título, né? Santo Amaro já conquistou 4 títulos. E a seleção de Quaraci, por enquanto, só tem um título e está indo em busca do seu segundo título. Primeira partida lá em Santo Amaro, na terra de Dona Canô, de Caetano Veloso, Maria Bethânia. E a segunda partida cá em Quaraci, no estádio Barbosão. Eu vou torcer muito pela seleção de Quaraci, pela campanha que fez, né, pelo futebol que apresentou e pelo treinador Marquinhos, que é amigo da gente, merece ser campeão.
Muito bem, o programa de hoje vai ficando por aqui. 7-1.
102,9. Gabriela Esportiva.
7-1, Fred Menezes, seja bem-vindo mais uma vez, tá bom? Boa noite pra você, Fredão.
Boa noite, Tony. É um prazer estar de volta aqui. Hoje vou mandar um abraço aqui para o filho de minha afilhada que nasceu nos Estados Unidos, Zach, né, filha de Bárbara. Pronto. Bárbara Kruszewski, filha de Alberto Kruszewski, de Beto Schopp, né, com Ritinha. Então, é parente, né, muito feliz. Né, é parente, os Kruszewski são todos da mesma família, sim, né? Sim. E Beto é uma das pessoas que sempre me incentivaram a falar sobre esporte há muitos anos. Ele, inclusive, já trabalhou também na TV lá em Itabuna, falando sobre esporte também. Ele que é professor doutor da UESC aqui. Então, um abraço todo para a família, né? E um abraço e um beijo para a Bárbara, minha filhada, e para a Zac. E assim agora, vou me despedindo.
É vovô, né?
É vovô. Pela primeira vez ele tem uma filha só, né? E é meu compadre. E assim a gente fica muito feliz, né? E mais uma vez estamos de volta aqui. Vamos dar uma boa noite aqui para todos os ouvintes da Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Com certeza. Zé Maria, boa noite.
Bom, eu, nas considerações finais, Café, eu recebi esse presente aqui do Fredão.
Ô, né? Rapaz, bem lembrado. Eu recebi também. Nossa Senhora Aparecida. Que Nossa maravilha, Senhora, né? Muito obrigado, meu Fred. Muito obrigado.
De Aparecida, eu estive em Aparecida no ano que o Colo-Colo foi campeão baiano. Há 19 anos atrás, em 2006. E sei que aquilo ali é um monumento à fé, né?
Uhum.
Sim, sim. É um momento muito especial. Só quem pode conviver com aquele momento de fé tem uma ideia do peso.
A energia boa daquele
Aparecida,
lugar.
Né?
Muito Aparecida. Bem, muito
é
bem.
É uma energia muito positiva. Obrigado a todos.
Você gostou? Uhum.
Um forte abraço. Amanhã a gente volta. Seja bem-vindo, Fred Menezes.
Muito bem.
Só não me fale de basquete, porque eu fiz justiça.
Porque você, justamente pelo Fred Menezes. Nessa parte aí ele falhou, mas tudo bem. Não existe um bom, né? Minha avó falava que não existe
bom
um
completo,
bom. Um bom
completo.
Sem defeito. Júlio César.
Você sabe por que seja bem-vindo, bem forte, bem... Você sabe por que, né?
Saudade.
Eu estava com saudade, não de você, mas da carona. Primeiro eu quero agradecer os dois presentes que o Fredão me deu. A imagem da Santinha aqui, de Nossa Senhora Aparecida, e do texto. Texto bonito. Muito obrigado, Fredão. Deus te abençoe a você e toda a sua família. Depois mandar um abraço aqui. Você tem um fã que ouve todos os dias o Gabriela Esportiva.
É do basquete?
É vizinho seu ali daquela região ali. que é o nosso amigo Zeca, ex-goleiro Zeca. Zeca adora quando você fala de basquete. Eu falei, Zeca, eu sei que você gosta de futebol, mas basquete, Júlio César, eu perco noite assistindo o basquete americano. E eu gosto quando o Fredão entra com a parte do basquete. Então, anota na sua agenda. O
Zeca aí, jogou muitos anos na DEB, goleiro da DEB, né? E eu joguei na DEB na época lá que ele era goleiro também. Provavelmente fiz uns 2 ou 3 gols.
Então, Zeca é ouvinte de Gabriela Esportiva e é seu fã. Alô, Zeca, aquele abraço. Meu amigo Luciano Trigueiro Xavier, também ouvindo a gente, árbitro na nossa cidade, pertence ao quadro da FBF e trabalha aí no aplicativo, né? Fazendo aplicativo. E meu amigo Moacir Cambista, na Avenida Itabuna, fazendo ali o jogo do bicho, ouvinte de Gabriela Esportiva.
Também da FBF?
Muito. Não, esse aí não. Ah, tá. Muito obrigado pelo carinho da audiência, meu amigo Moacir Cambista, que trabalha na Avenida Itabuna, mas mora no Malhado.
Muito bem, gente. Um abraço para todos vocês. Amanhã a gente volta com mais um Gabriela Esportiva. Um abraço para a rapaziada de casa, os nossos ouvintes na internet, a você em casa, o pessoal do trabalho. Muito obrigado pelo carinho. Amanhã o Gabriela Esportiva estará de volta com, claro, com o patrocínio de Infurlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. E Nelson, fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas de hoje. 7:05.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.